Mas, gente, nós estamos em contato telefônico nesta manhã com o prefeito de Capão Bonito do Sul, o prefeito Felipe Rietti, porque temos alguns assuntos importantes para abordar com o prefeito. Como vai, prefeito? Tudo bem? Bom dia.
Bom dia, Paulo. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cacique. Um dia bonito, depois de bastante chuva, isso é importante, né, para recuperar aí o volume das águas assim, no lençol freático e também para a agricultura e para a pecuária, que se faz muito necessário.
Passamos alguns dias aí extremamente preocupantes em relação à estiagem, né, prefeito?
É, realmente a seca esse ano, ela veio com muita força, né? Segundo dados aí da Embrapa, uma das maiores aí dos últimos 100 anos, né? Então, algo que veio pesado, prejudicou bastante todos os setores, né? Uma região como a nossa, que é agrícola, ficou bastante prejudicada, com certeza. Mas é vida que segue, esperança que se renova, e vamos lá, vamos em frente, vamos lutar, vamos vencer todos os obstáculos.
Seguramente, prefeito. A propósito, sobre isso, o município de Capão Bonito do Sul realizou aí a perfuração de um poço artesiano, não é isso, prefeito?
Sim. Nós passamos, algumas comunidades do nosso município passaram por uma difícil situação, ainda estão passando, porque agora vem toda a parte de instalação desse poço. Essa comunidade que foi agraciada agora com essa obra foi a comunidade da Nossa Senhora da Guadalupe, Capão Grande, uma comunidade aí que tem em torno de 50 famílias naquela rede hidráulica. O que que aconteceu lá? Tem um poço, mas esse poço ele já foi aprofundado por duas vezes, e naquela região ali, para a questão de poços artesianos, o volume de água no lençol não é tão grande. Então teve que a prefeitura contratar de forma emergencial a perfuração de um novo poço, o qual foi perfurado, deu uma vazão razoável, não diríamos que nem é tão pouca, mas não é tão boa. Vai dar para abastecer a comunidade, mas a ideia é nós deixarmos os dois poços em atividade, o existente atualmente e também esse novo, porque senão não vai conseguir dar conta da demanda da comunidade da Guadalupe.
Qual é que é a previsão de continuidade desse trabalho aí, prefeito?
O pessoal, agora nós estamos aguardando a RGE fazer a ligação da parte elétrica dele, a questão da bomba. De toda a tubulação já está contratada. Essa semana aí que inicia, segunda-feira, o pessoal já deve estar retomando ali. E se Deus quiser, na próxima semana aí a gente já entrega essa obra para a comunidade. Nesse mesmo sentido, Paulo, nós temos uma obra de uma rede hidráulica e também perfuração de um poço artesiano na comunidade do Lajeado dos Vivos, uma comunidade que não tinha esse abastecimento, então lá. Já está pronta a rede, o poço deu um problema que a caixa d'água que lá foi colocada, a torre não ficou boa, então nós fizemos a cobrança, uma auditoria com a empresa, e a empresa está colocando uma estrutura nova lá, pois não passou na fiscalização da engenharia. Mas acreditamos aí também que semana que vem já seja entregue também para a comunidade do Lajeado dos Vivos esta obra.
Ótimo. Por falar nisso, a gente sabe que é nesses momentos mais complicados que é possível avaliar melhor a situação de cada realidade. Atualmente, como é que está essa situação, principalmente do abastecimento de água, tanto se tratando da questão rural como urbana aí em Capão Bonito, hein, prefeito?
Nós aqui, Paulo e ouvintes, toda a nossa rede de captação de água para consumo humano, ela provém de poços artesianos, né? Então nós tivemos poços que praticamente secaram, né? E outros que se mantiveram. Aqui na cidade de Capão Bonito, nós chegamos a fazer racionamento de água. Nós temos três poços que abastecem a cidade e eles começaram a baixar o volume. Não tivemos falta de água, mas tivemos que fazer o racionamento para controle dessa água e para nós buscar a proteção da comunidade em si. E já no restante do interior também é todo feito por poços artesianos. Teve dificuldades, porque, como eu falei, o nível da água no lençol ele baixou bastante, acabou queimando bomba. Acabou danificando, né, essas estruturas aí pela falta dessa água, da baixa do volume, aí daqui a pouco os motores trabalharam aí com pouca água e acabou danificando. Mas hoje está tudo, graças a Deus, já indo para o equilíbrio e é só nós entregar para as obras novas, aí a questão da água ela já está sendo solucionada. Uma coisa importante, Paulo, que nós trazemos aqui também para a comunidade capão-bonitense e também para quem nos escuta aí, em Capão Bonito nós não temos Corsã. Todo o sistema de água é um abastecimento feito pelo município. Nós já estamos fazendo o cadastramento das residências, aqui é cobrada uma taxa fixa de R$ 22,00 por mês da população. No próximo mês, agora final de julho, deverá ser feito já a cobrança pelo consumo aqui na cidade. Então, aquele que consome bastante, ele vai acabar pagando a mais, o que é justo, né? E aquele que consome menos, paga menos.
São situações que acabam se criando nos momentos mais complicados e precisa haver investimentos, criatividade e até determinação, né, prefeito?
De fato, a questão da água com a expansão, e nós estamos falando em expansão, nós estamos num processo de aumentar o perímetro urbano da cidade. Aumentando o perímetro urbano, aumenta-se também a demanda, né? Então, nós vemos que Capão Bonito tem muitas pessoas procurando terrenos para construir e a questão da água vai aumentar essa demanda. A gente prevê a perfuração de mais um poço artesiano próximo à cidade, mas no futuro a gente já conversa com as lideranças aqui da comunidade que há de se preocupar em comprar uma área ou um reservatório grande já existente, para que a gente não venha a sucumbir pela falta d'água do futuro, né? Então é muito importante nós também trabalharmos fortemente a recuperação das nascentes. Isso já estamos fazendo e vamos intensificar, porque a proteção dessas nascentes, principalmente no interior, ela é a sobrevivência dos animais, é a sobrevivência da própria mente daquela propriedade, né? Porque uma propriedade sem água, ela desvaloriza muito e não tem como o homem ficar lá no campo se não tiver água, né? Então, o setor de meio ambiente tem que fazer essa atividade e também fortemente conscientizar a população na recuperação dessas áreas e não haver a depredação, né?
Certo. Prefeito, aproveitando a oportunidade, a gente sabe que teve uma parada em função da questão do Covid. Hoje, já está quanto por cento da máquina pública funcionando aí em Capão Bonito do Sul e que obras estão em andamento, hein, prefeito?
Olha, com relação à pandemia, o setor mais prejudicado aqui no nosso município é o setor de educação, né? Que ele está praticamente com o setor administrativo funcionando e as professoras vindo fazer a preparação das aulas para a entrega desse material para os nossos alunos. O CRAS, saúde, agricultura, obras e administração estão já em horário normal e trabalhando de forma normal também. Claro, com algumas adequações trazidas pela questão orçamentária, porque o Brasil como um todo está passando por uma forte crise também econômica e que reflete aqui na administração municipal, em todos os municípios, enfim. Mas Capão Bonito, graças a Deus e ao empenho da nossa equipe e a colaboração de todos, estamos com um rol de obras aqui bastante significativo, obras públicas acontecendo. E eu posso citar aqui as principais, Paulo. Nós acabamos de entregar no bairro Nossa Senhora Aparecida ali 1,5 km, que é para a urbanização da cidade. Estamos com o projeto de arborização urbana indo para a reta final. Estamos arborizando todo o perímetro urbano de Capão Bonito. Isso daí é uma questão de saúde, de bem-estar, embelezamento urbano e também saúde pública. A obra da UBS de Barretos está indo para a reta final também, um posto de saúde praticamente novo, amplo, moderno para atender aquela população. Dentro desta obra vai ser colocado todo o mobiliário, equipamentos novos. A piscina junto à escola Firmino Friso também está indo para a fase final. Nós temos uma vistoria agendada para a semana que vem. A gente sempre está trabalhando com a questão do equilíbrio financeiro mês a mês agora, porque a gente todo mês tem que fazer isso, porque há uma insegurança de mercado. Mas como o mês de maio ficou, aconteceu a queda, mas ela foi menor do que aquilo que a gente imaginava, nós acabamos liberando a execução de mais duas obras importantes aqui em Capão Mito, que é a construção da pista de caminhada e atletismo asfaltada junto à Escola Abelardo Zenaco, e também o cascalhamento e alargamento da estrada que liga Capão Mito à Encruzilhada de São Sebastião ao Silo Bó. Temos projetos também que devem iniciar na semana que vem, que é o asfaltamento da rua Benjamin Bolsonaro em direção ao cemitério municipal, aquele trecho será totalmente asfaltado. Também na questão do bairro Nossa Senhora Aparecida, na entrada da nossa cidade, está sendo feito o calçamento. Aquela obra não está indo no ritmo que nós queremos, estamos cobrando da empreiteira para que ela coloque mais homens trabalhar ali para que se tenha uma velocidade adequada e se finalize o quanto antes essa obra para beneficiar toda aquela população, né? A quadra de Barretos nós finalizamos no mês de março. A questão da área industrial aqui de Capão Bonito do Sul, Paulo, nós compramos essa área e está toda ela liberada, as licenças, seja ambiental, de infraestrutura, de instalação. Agora, então, a Secretaria de Obras vai estar abrindo a rua principal da área industrial. Ontem nós sentamos com a equipe de saúde, nós temos um projeto que está o dinheiro em caixa, um projeto muito bonito e novo aí na região, que é o projeto Farmácia Viva, onde nós vamos, a ideia dentro da área da saúde estar fomentando, né, e buscando lá atrás, nas origens, a questão dos chás dentro da saúde pública dos postos municipais. Somando-se a isso, Paulo, temos também alguns projetos que dependem de pagamento dos recursos federais, né, que são recursos provenientes de emendas parlamentares. Eu destaco aqui a construção da creche no distrito de Barretos, que o projeto está pronto para licitação, dependendo unicamente nesse momento da liberação do dinheiro junto ao Ministério da Educação. Outra situação é o pavilhão do Parque de Rodeios, aqui uma emenda do Covat Filho, que também foi liberada agora para o projeto. Então está sendo feito o projeto de engenharia. Existe também a compra do rolo compactador por parte de uma emenda do Pompeu de Matos, que esse aqui está um pouquinho mais atrasado por causa da liberação da verba, né? Então esse aqui ainda a gente não tem nenhuma sinalização. E temos duas outras obras, Paulo, que momentaneamente elas estão paradas, que é a ampliação da praça municipal aqui em Capão Bonito, que nós temos o projeto pronto de engenharia, mas devido à queda de arrecadação, é uma obra que nós seguramos, né? Porque tem, em virtude, né, dessa queda de arrecadação, algumas obras elas acabam ficando um pouco de lado e priorizando outras. Ontem nós falávamos com o Badesul a respeito da construção do Centro Administrativo Novo de Capão Bonito do Sul. Estamos aguardando a liberação do financiamento junto a esta instituição bancária, que é para a construção então da Prefeitura Nova. Mas, por enquanto, não tem nenhuma movimentação com relação a este projeto. Então, são inúmeras obras, Paulo. Estamos também aguardando agora a licitação da Rua Marieta Bossi, que é o projeto de calçamento, a pavimentação dela, que é um recurso capitaneado pelo deputado Ronaldo Santini. E também estamos já tratando do mapeamento e urbanização do distrito de Barretos, para nós fazer a adequação daquela comunidade conforme a nova legislação federal aí, que permite o aumento da faixa de construção próximo ali à faixa de domínio, porque Barretos é cortado por duas BRs, então nós vamos regulamentar até para aqueles proprietários que lá estão, eles possam utilizar melhor os seus terrenos. A grosso modo, Paulo, são esses as principais pautas da questão das obras aqui em Capão Bonito do Sul.
Pois é inegável, né, prefeito, que a ligação asfáltica, ela é um grande sonho, né?
Até nós estivemos tratando esta semana, né? O deputado Turra, ali de Marau, um amigo nosso aí, ele teve aprovado, né, o projeto PIA. O que é o projeto PIA? É Programa de Incentivo aos Acessos Asfálticos. E ele abre uma possibilidade de que as empresas possam destinar até 0,8% do seu ICMS para obras de ligações asfálticas ou obras de melhorias em seus municípios. Nós estamos fazendo contato já com todas as cerealistas aqui que tem em Capão Bonito, em especial Olhoplan e Cotrijal, que são as maiores, no sentido de sensibilizar eles para que façam a destinação desses valores para a obra da ERS 461, que liga Lagoa Vermelha a Capão Bonito. E a questão do desenvolvimento do nosso município, não tenha dúvida, Paulo, que tendo essa ligação, que é um grande sonho, já faz mais de uma década aí que estamos lutando, a comunidade capomunitense está lutando para essa ligação, e vai ter um crescimento assim imediato na ordem de 30% na cidade, a gente não tem dúvida disso, né? E vai melhorar toda a qualidade de vida, melhora em todos os aspectos, né? A questão dos bens de consumo, as contratações, todas elas serão mais baratas. Aquele produto que se vende aqui de Capão Bonito vai se ter um valor agregado maior por causa do que fica mais barato o frete. Então, isso é uma luta, né? Uma pena, né? Ver a pandemia tomou conta do cenário das discussões e não pode ser diferente, porque uma questão de saúde, ela tem que prevalecer sobre todas as demais.
Com certeza. Prefeito, aproveitando aí a oportunidade do contato, tudo certo então e confirmada a aliança PDT e MDB e com uma dobradinha aí, tendo ao lado a professora Marisete Rauta, prefeito?
Sim, nós estivemos em reunião, ambos os partidos, no último sábado, já tinha o alinhamento prévio, faltava uma... somente a definição, porque tínhamos até então 3 nomes para integrar aí a chapa, né, como pré-candidatos, que era o nome do vereador Tota, vereador Heron e a ex-secretária Marisete. E aí houve esse entendimento, nós precisávamos definir isso, apesar de estar se discutindo toda essa questão de pandemia, todos esses problemas, a eleição ela vai ocorrer esse ano. E nós temos o compromisso de apresentarmos projetos para o desenvolvimento de Capão Bonito do Sul, então está confirmada aí a pré-candidatura, minha reeleição, e na dobradinha aí com a secretária Marisé. Nós que estamos já há 16 anos fazendo coligações PMDB e PDT, e com a secretária, ex-secretária Marisete, Paulo, a gente tem um entendimento muito bom, trabalhamos aí, tanto eu como ela, como secretários do prefeito Danilo, e agora, durante o meu mandato, ela ficou, então, esses 3 anos e meio, praticamente, então, já estamos há 7 anos e meio trabalhando juntos. E o que a gente tem em comum, bastante forte, é a questão do compromisso com o resultado, né? Então, nós eu, por exemplo, que sou pedetista, que não abro mão de uma educação de qualidade, nós conseguimos chegar aí num índice de ter a 10ª melhor educação do estado do Rio Grande do Sul, graças ao trabalho da secretária, da equipe dela, dos professores, de toda a equipe escolar, né? Mas não basta, dá para ser melhor ainda, com certeza sempre dá para melhorar. E está alinhado, então.
É, a gente conhece bem o trabalho da professora Marisete Rauta e sabe da capacidade e principalmente do comprometimento que ela tem, não só nessa área, mas nas mais diversas áreas e com o município de Capão Bonito do Sul. E em termos de secretários aí, teve alterações a partir do momento dessas datas que precisam ser respeitadas, prefeito?
A princípio do secretariado, somente houve o desligamento da secretária Marisete, onde assumiu, então, o servidor de carreira Robson, que já era o assessor principal da secretária Marisete, para dar continuidade ao trabalho, né? Diga-se de passagem, assumiu sem receber o salário de secretário, ficou com o salário dele de carreira, um ato importante, né, nesse momento aí de queda de arrecadação, né? Então, o secretário Robson aí vai com certeza desempenhar muito bem o trabalho, com assessoramento também da professora Yolanda, a professora Yolanda que estava aí de licença e acabou retornando, E vamos tocar o barco. O grande desafio é, nesse momento, Paulo, é na educação, né? De saber de que forma que nós vamos atuar. Então, todo dia aí tem reunião, tem debate, mas acaba muitas coisas ficando na questão do acesso à internet, principalmente no interior. E a gente já está desenvolvendo um grande projeto, sabendo dessa demanda, de levar aí fibra ótica aí em todo o interior do município de Capão Bonito do Sul. Isso daí já está sendo construído, né?
Perfeito. Olha, prefeito, obrigado pela participação e um bom trabalho aí, viu?
A gente que agradece, Paulo. Fica aí um abraço a todos vocês da Rádio Cacique, a todos os nossos ouvintes. Dizer que Capão Bonito aí, graças a Deus, está com suas finanças equilibradas, trabalhando bastante, conforme listamos aqui as obras em execução e planejadas para iniciar nos próximos dias. E mandar um abraço aí a todos os namorados e namoradas aí pelo dia, que o dia dos namorados é hoje, em especial a minha esposa Thaís. Um grande abraço a todos e fiquem com Deus.
Valeu, ótimo, obrigado. Prefeito de Capão Bonito do Sul, Felipe Rietti, falando sobre as ações do município e fazendo um levantamento desse período em que as ações começam a ser retomadas de maneira mais intensa. 8h42, eu confirmo 8h42. Neste momento, a temperatura está em 16 graus.
Conectado. Oferecimento. Supermercado Fosser, todos os dias com promoções especiais para você. Na hora de fazer as suas compras, o Supermercado Fosser tem tudo em gêneros alimentícios, materiais de higiene e limpeza, açougue e muito mais. Excelente atendimento, diversidade em toda a loja. Quem pensa em economizar, compra mais no Super Fosser. No açougue você encontra carnes temperadas. Na padaria, os pães mais gostosos da cidade. Estacionamento coberto. Super Fosser. Fone Whats 3358-8025. Saúde e bem-estar. Oferecimento. A Fisioclin agora está em novo endereço, na Afonso Pena, próximo a Unopar. Geomânica, medições de áreas urbanas e rurais. Quintal, loja de produtos naturais, qualidade de vida começa pela alimentação saudável. A Geomânica é empresa especializada em georreferenciamento. Executa medições urbanas e rurais. Informamos aos produtores rurais que o CAR não foi prorrogado e será exigido para procedimentos em bancos, cartórios, entre outros. Também é requisito para adesão ao PRA. Informe-se na Geomânica. Libório Pimentel 350. Telefones 3358-2750 ou 99619-1981.
Você busca uma pele perfeita, sem manchas, vitalizada e rejuvenescida? A melhor época do ano para tratar a pele é agora. Peelings químicos, microagulhamento, microbotox, skin buster, aplicação de toxina botulínica, mesoterapia facial, capilar e corporal. E no mês de junho, descontos de 20% nos peelings e microagulhamento. Vem para Fisioclean. Fone 3358-5205. Beleza e saúde ao seu dispor.
Essa dica é para você que quer uma vida saudável. Tudo começa pela alimentação. Conheça o Quintal, uma loja que oferece produtos naturais e extremamente saudáveis. Produtos a granel, grãos, farinhas, castanhas, frutas e legumes desidratados, chás, temperos e muito mais. Opções em pratos quentes e saladas para você levar para casa e garantir a melhor alimentação. Quintal, Afonso Pena, no centro de Lagoa.
Você está ouvindo Conectado, ligado na informação. Saúde e bem-estar.
15 para as 9. E agora vamos trazer a participação do Dr. Lênio Trenhago. Alô, Dr. Lênio, bom dia.
Muito bom dia. As estatísticas mostram que as mulheres orientais apresentam uma menor porcentagem de câncer de mamas e de doenças cardíacas. E essas vantagens foram ou estão sendo atribuídas ao maior consumo de soja por elas. Porém, esses prováveis benefícios atribuídos ao consumo da soja não foram confirmados e até são contestados por especialistas. Em primeiro lugar, Os estudos foram realizados exclusivamente com mulheres orientais, sem a inclusão, obviamente, de mulheres ocidentais. E isto leva a, no mínimo, duas objeções. Primeira, a diferença de raças, etnia. E, segundo, a diferença do tipo de alimentação, que talvez seja o fator mais importante para os resultados muito mais do que a soja isoladamente. Em se tratando de câncer de mama, os estudos mostram que o uso abusivo da soja e de seus derivados seria prejudicial, uma vez que as isoflavonas, substâncias ativas da soja, têm ação semelhante ao hormônio estrógeno, que ativaria as células cancerígenas. Os especialistas chegam a sugerir que o consumo de soja não seria indicado próximo da menopausa. Mais estudos ainda são necessários nesse sentido. Assim, se recomenda no máximo o consumo de 100 mg de isoflavonas por dia, o equivalente a 1/4 de xícara de grão de soja, 2 xícaras de leite de soja ou pouco mais de meia xícara de queijo de soja, o tofu. Com o aumento da intolerância ao leite de vaca, o leite de soja começou a ser consumido com maior frequência. E aí vem a pergunta. Pela presença das isoflavonas, ele pode ser usado por crianças e homens, já que ela se assemelha ao hormônio feminino? Mais uma vez, as pesquisas são inconclusivas, porém, já é consenso de não se usar a soja só nos primeiros 6 meses de vida. Depois, o uso é liberado dentro das dosagens recomendadas. As isoflavonas, em princípio, não afetam a fertilidade masculina. E ficam alerta. Cuidado com os sucos à base de soja, pois eles podem conter muito açúcar. Quando usadas na menopausa, as isoflavonas diminuem muito os fogachos, os famosos calorões. Porém, não apresenta nenhuma ação em outras partes do organismo feminino, ou seja, não são substitutos para a reposição hormonal. Vantagens. Por suas fibras, dificulta a absorção dos açúcares e protege, obviamente, contra o diabetes. Reduz o colesterol ruim, o LDL, e aumenta o bom, o HDL.